Nós estamos cantando. E aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos falando, já faz parte da palavra de Deus. Durante a reunião, nós temos que prestar atenção em tudo, tudo que acontece durante a reunião. Prestar atenção em tudo que acontece durante a reunião, porque a reunião é uma hora que Deus nos reúne. Deus nos reúne para falar conosco. Quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido, presta atenção, escuta. Quem tem olhos, percebe, vê que realmente, às vezes, Deus não fala com todos. Nem todos percebem o que é que Deus está falando. Amém? Mas se você tiver cuidado, Deus fala com você. Deus alerta, Deus ensina, Deus corrige durante a reunião. Estava agora mesmo comentando com a irmã que às vezes a gente acorda muito tarde, percebe que Deus falou, né? Você vê que Deus falou, avisou, mas depois que você acorda, já é tarde. Depois que acorda, já é tarde, já passou da hora. E aí a gente já sofreu, pagou muita pelo sofrimento, através do sofrimento, pagou por não ter dado ouvido a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus capítulo 24. Deus avisa. Mateus 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vamos falar, por enquanto, só esse versículo e chamar a sua atenção exatamente para que você entenda a importância que é a palavra, né? A importância que é a palavra. Eu, no mesmo comentário que eu fazia com essa irmã, eu dizia o seguinte, que como é que Deus faz hoje? Deus, ele diz assim: eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. E eu vou colocar no seu entendimento e no seu coração as minhas palavras. Então, se você perceber, você vai perceber que a palavra de Deus saiu da boca daquela pessoa. Se você perceber, se você observar, você vai ver que a palavra de Deus saiu daquela boca. Saiu da boca daquela pessoa. E você vai perceber também quando aquela boca não falou a palavra de Deus. Quando aquela boca, a palavra de Deus não estava ali naquela boca. Então é importante que nós vigiemos, é importante que nós busquemos a Deus. Para quê? Para aprender a separar uma coisa da outra. Aprender a separar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque é necessário que nós refuguemos aquilo que não vem de Deus. Porque o que está matando hoje a humanidade, o que está se arrebentando com a humanidade, é exatamente isso. É que todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer estar certo. Todo mundo quer estar certo. E Jesus falou assim: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra, a verdade, a palavra certa é a dele. É a dele. E ela vai estar na boca da humanidade. Ela vai estar na boca da humanidade. O importante, então, é que você perceba. Perceba. Porque todo mundo quer ter razão hoje. Então, o que que ele disse? Ele falou assim: olha, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Amém? Então, quem que está encarregado? Às vezes a gente fala: não, porque foi o diabo, é o diabo, é o diabo, para cá, é o diabo, para lá. Mas o diabo não faz nada se não for através de uma pessoa. Amém? A presença, o diabo faz o que ele tem que fazer, as obras dele, é através de uma pessoa. Então ele aproveita a fraqueza da gente, ele aproveita o seu sentimento, né? Ele aproveita a sua ilusão, ele aproveita as suas falhas, os seus defeitos. Por exemplo, ilusão é pecado, né? Inveja é pecado. Então ele aproveita a inveja, a ignorância, ele aproveita a soberba da vida, né? Para quê? Para fazer você se perder. Ele vai, uns aborrecerão os outros. Está aqui. Uns aos outros se aborrecerão. Uns aos outros. Então uma pessoa vai ser aborrecida pela outra pessoa. Mas por que que ela é aborrecida pela outra pessoa? É exatamente porque ela colocou a confiança naquela pessoa, ela acreditou naquela pessoa, ela amou aquela pessoa. É coisa que você não deveria fazer. Porque e falou: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não confia no homem. Aí, não confia no homem. Homem é os dois, viu, gente? Não é só os machos, não. As mulheres também, presta não. Viu? Então, quando fala assim, não confia. Não confia. Não confia por quê? Se a gente desse ouvido à palavra, porque ele falou, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele falou, os seus inimigos serão da sua própria casa. Você não acredita. Você continua achando que pode confiar naquela da sua casa, que você pode confiar naquele outro, que você pode confiar naquele outro tal. Aí chega um certo momento, acontece uma coisa e um aborrece o outro. Aonde? Normalmente são os mais próximos, os mais próximos. Porque lá o cidadão que está lá não sei aonde não me aborrece, não. Mas a minha mulher aborrece todo dia. Todo dia. Amém? Então, para que uns aborreçam os outros, precisa estar próximo, precisa ser próximo. Aí, adivinha, que... tem um aí que aborrece? Viu? Ah, é? Os dois, né? São os dois. Não é só um que aborrece o outro, não. Muito pelo contrário. Aquele que acha que é mais aborrecido é o que mais aborrece. Entendeu? Aquele que acha que é mais aborrecido é o que mais aborrece. Então, para que não houvesse isso, para que a gente evitasse isso, era a principal coisa é não confiar, é não esperar, porque você não vai me aborrecer. Eu já contava com isso. Você não vai me aborrecer porque eu já contava com isso. Amém? Eu vinha de casa hoje, eu vinha pensando, falei, vou tomar uma decisão. Eu não vou ligar mais para ninguém. Não vou ligar. Porque ninguém me liga. Então eu não vou ligar. Não é assim? Porque certamente eu estou aborrecendo. Estou aborrecendo os meus filhos ligando para eles. Então eu vou parar de aborrecê-los. Esperar que eles me liguem. Amém? E eu tenho que me preparar para não ficar aborrecido por não ligar. Às vezes, o pai, o senhor não me ligou. Eles chegam. Mas o senhor não me ligou, pai. Se eu ligo de 5 minutos, não ligo, né? O senhor não ligou. O senhor não me ligou. O dia que eu não ligo, eles acham ruim. O dia que eu ligo, eles acham ruim também. É assim. Entendeu? Às vezes eu ligo e falo, pai, daqui 5 minutos eu ligo para o senhor. Aí você pode esquecer, que só no outro dia. E você fica ali esperando, às vezes, 5 minutos. Então, daqui 5 minutos, vai ligar. Então, tem muita coisa que aborrece a gente. A roupa, a comida. É claro que os gostos, né, são tão diferentes. Os gostos um do outro são tão diferentes. O que nós pudermos fazer para evitar o sofrimento, nós podemos fazer. O sofrimento, ele é inevitável. Deus disse que a igreja iria sofrer, não falou? Falou? Então, para você participar do corpo de Cristo, para você ser uma pessoa justa, boa, direita, amável, honesta, fazer as coisas que Deus quer que você faça, você vai sofrer. Não tem jeito, não existe outra forma a não ser assim. Quando Jesus saiu, ele falou: olha, você quer me seguir? Esse me seguir significa isso. Olha, eu faço as coisas direito, eu não mato, eu não roubo. Não conta comigo para nada disso, não. Eu não vou em festa, amém? Não mexo com o namorado. Aí, você esse mesmo quer me seguir? Eu não vou em festa. Pense direito, você vê, né? Eu não tenho amizade. Eu não acredito no homem. Tudo é homem para mim, não presta. Eu não acredito em homem. Se uma pessoa falar que eu sou boa, para mim ele está mentindo. Então ele deixou bem claro que não adiantava segui-lo. Ele deixou bem claro: você quer me seguir? Você vai sofrer. Não segue, não. Quem está falando? Ah. Se você quiser me seguir, você vai sofrer. Se eu fosse você, eu não seguia, não. Né? Ele disse: olha, eu não tenho nada, não tenho onde reclinar a cabeça. Eu acho interessante isso. Nós não gostamos de festa? É. Nós gostamos de festa. Aí você faz a festa. Você faz. É assim. Tem o chá disso, o chá daquilo, o chá não sei o quê, chá não sei das quantas, né? Você podia fazer tudo isso sem festa. Mas é porque o pessoal gosta de festa. Acha bom fazer festa. E põe a culpa aí do menininho, pra, né? Põe a culpa na menina. Olha, como é que não faz? Ela adora a festa. A menina não sabe nem o que está acontecendo. Mas ela adora a festa. Ela vai adorar mesmo. De tanto você botar ela no pula-pula, botar ela no para arrebentar balão, para comer pipoca. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela... Para ela não é festa, para ela é um acontecimento. Ela quer o pula-pula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não é você quer dar o pula-pula só no dia da festa. Depois você que sofre, você é que vai sofrer, porque aí tudo quanto é festa, a sua menina quer, o seu menino, sua menina, sei lá quem, quer ficar lá e você tem que vigiá-la no pula-pula. E quando não tinha pula-pula? O menino não pulava. Não é assim? Então, as coisas nós podemos evitar. O sofrimento você pode evitar. Eu falo que ele é inevitável assim. Ele vem sobre toda pessoa, sobre toda carne, sobre todo mundo. Virão os problemas. Mas você pode amenizar, você pode diminuir a coisa. Porque a primeira festa, não faz mal nenhum. Faz mal? Não fez mal nenhum. Mas vai fazendo, você vai fazendo. E você não sabe o quanto de males se colhe através de uma fé. Então, seguir Jesus é preciso. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, presta atenção nas palavras de Jesus para você viver melhor. para você viver, passar o tempo aqui na terra, pelo menos, com menos sofrimento. Amém? O apóstolo Paulo falou claramente assim, alguém pode até localizar para mim lá, ele falou, olha, eu queria poupar tribulação. Né? Eu queria poupar a tribulação. Então, quer dizer, a tribulação, ela pode ser poupada. Se nós soubermos, acompanharmos as palavras dele, você vai poupar muita tribulação. Olha, se você conseguir evitar a festa, já é muita tribulação que você poupa. Evitar a festa. O que mais? Você pode evitar, você poupar a tribulação. Evitar a festa. O que mais? Mas será que só festa que tem culpa? Vou falar uma coisa séria para vocês aqui, vocês não vão acreditar. Vou falar uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. Poupar, evitar a festa. Evitar amizade. Tá vendo? Falei que vocês não iam. Ele falou aqui, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Vocês vão escandalizar com isso que eu estou falando. Evitar amizade. Aí você vai dizer para mim, quer dizer que é melhor então ficar sozinho? Sem amigo? Mas muito. Amigo. Amigo é coisa muito rara. E como a gente não sabe escolher, e como a gente não sabe, a gente não tem o necessário entendimento para escolher, para poder saber. Por exemplo, Jesus, depois de muito tempo, ele disse, não vos chamo servos, e sim amigos. Mas olha, aí a pessoa conhece um hoje, semana que vem já passa para dentro de casa, já é amigo. Hã? O que está escrito lá, 1 Coríntios 7:28?
Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca.
Então, olha aí. Pecado? É pecado casar? Não, a virgem é pecado casar? A virgem. Não é. Né? Não é pecado casar. Não é isso? Agora.
Todavia, os tais terão tribulações na
vida. Isso. Pode ser virgem, pode não ser. Você pode estar casando bem casadinha. Você vai ter tribulação. Tribulação. O que é tribulação? Aflição, angústia, problemas. Problema. Por quê? Você vai sofrer. Você vai sofrer. Tem dia que você vai falar assim, maldito o dia que eu... Né? O Jó chegou a dizer o seguinte: maldito o dia que eu nasci. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Maldito o dia que eu nasci. Porque daí para frente, Lázaro, não tem jeito. Aí, como é que você faz com a Dani agora? Como é que você faz com a Dani, Ramiro? Você não pode deixar que ela se dane. Né? Você vai ter que suportar a Dani, Ramiro. Até quando? Até o fim. A Dani, sabe? E se for só a Dani, então vamos. Que agora é a Dani e o Lucas. E se fosse só a Dani e o Lucas, estava bom, mas agora é a Dani, o Lucas e a Maria Eduarda. Amanhã vem mais. Depois tem mais, depois tem mais. E tem momento de alegria? Tem momento de prazer? Tem. Mas se você botar na balança. Hã? É, são lampejos, lampejos de felicidade. Mas é doença, a preocupação, é, sabe, se eles estão vivendo bem, se eles não estão vivendo bem. O dia que não está vivendo bem, você fica, você sofre, né? Você sofre por causa do filho que está doente, você sofre por causa do neto que está doente, você sofre. Como a gente sofre? Fala nisso, Ana. Parece que eu deixei um vidro de remédio lá dentro do seu carro. Hã? Fala em sofrimento. Depois você pega para mim. Hã? Então, ele falou: ó, passa o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Se nós observarmos as palavras dele, por que que nós temos que observar as palavras dele? Por quê? Porque ele falou assim: olha, eu vim para salvar vocês. Essa salvação não é só da alma, não. Ele vai salvar também você da tribulação, da depressão, da angústia. É só você colocar em prática os ensinamentos de Jesus e você fica livre, fica livre. É só você guardar isso hoje. Vamos dizer hoje. A Maria Eduarda precisa guardar isso hoje. A Maria, você talvez não precise, né? O Rodrigo, o João Pedro, talvez hoje não precise de guardar isso. Mas vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que ele vai lamentar por que que não guardou. Por que que não fez do jeito que tinha que fazer. Amém? Por que que eu não fiz do jeito que eu tinha que fazer? E agora eu estou sofrendo. Não adianta eu reclamar, não adianta eu fazer o quê? O que adianta eu reclamar? A minha situação vai ficar, às vezes, até pior. Amém? Por exemplo, em Hebreus capítulo 1. É assim, e tu, Senhor, versículo 10, e tu, Senhor, lembra minha filha, por favor.
E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra e os céus. São obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás.
Então, o céu e a terra perecerão. Perecer é um pouquinho diferente de passar. Perecer é um pouco diferente de passar, né? Mas Deus permanece o mesmo. Deus não fica velho, Deus não fica sabe, o tempo não desgasta ele, não tem nada que faz com que ele se transforme. Nós não. A terra, ela envolve nós. Nós fazemos parte da terra. Então nós enfrentamos tanto problema. Nós enfrentamos tanta dificuldade. Nós envelhecemos. Nós adoecemos. Nós somos destruídos aos poucos. Destruídos. Então, se nós dermos ouvido à palavra de Deus, procurar ouvir a palavra, o que foi que Jesus ensinou? Você vai viver melhor. Você vai poder descansar. Assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansa. O que é isso? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor descansa. Quando você faz do jeito que Ele manda, você descansa. Quando você faz do jeito que Ele ensina, você está do lado dEle, você está ali protegido por Ele. Faz do jeito que Ele mandou e você vai descansar. Amém? Então, é preciso crer. É preciso crer que antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. É muito bom se você conseguir a amizade verdadeira, porque a inimizade é pecado, é um dos maiores pecados que existe, é a inimizade. Então o que o diabo faz? Me aproxima do Mateus aqui querendo que nós façamos uma amizade. Mas a intenção dele é que eu, amanhã ou depois, nós nos tornemos inimigos. Eu conheço aqui entre nós mesmo muita gente que começou amigos. Começaram amigos. E depois nasceu a inimizade. E a inimizade é muito difícil de consertar. A inimizade é a mesma coisa de você remendar vestido velho com pano novo. Você consertar uma inimizade. Fulano era inimigo, eles eram amigos, tornaram inimigos, mas agora eles parecem que estão bem. Esse tão bem aí, sei não. Amém? Depois que cria a inimizade, para consertar essa inimizade é muito difícil. Nem sei se é possível. Principalmente com os mais chegados. Quanto mais chegado for, quanto mais próximo for, deve-se evitar de todas as formas da inimizade. Ontem eu falei com a pessoa também sobre isso. Quase todo dia estou falando com um com o outro. Ontem eu falei com a pessoa sobre isso. Eu falei, olha, evita a inimizade. Não deixa nascer a inimizade. Não deixa aparecer a inimizade. Porque a hora que nascer a inimizade, para depois consertar, é muito difícil. Por isso que Jesus falou, ama o inimigo. Olha, minhas palavras não passarão. Ama o inimigo. Se você tem que amar o inimigo, muito mais você vai ter que amar o amigo. Mas se você puder, ame o inimigo. Ame, mas ame mesmo. Não é brincadeira, não. É inimigo? É. Faça tudo. Porque amar é o quê? Amar é fazer bem para a pessoa. Às vezes a pessoa é inimigo. E você faz mais ruindade, ela faz mais maldade, a pessoa vai se tornando mais inimigo, cada vez mais inimigo. Então, passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Você está arrumando inimigo, então você está arrumando guerra. Você está arrumando sarna para coçar. Você está, em vez de fazer amizade, você está fazendo inimigo. Amém? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, eu não posso fazer inimigo. Por quê? Porque Jesus ensinou que eu não posso fazer inimigo. Então, eu não estava lendo aqui. Aonde? 1:10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. Todos eles como roupa envelhecerão. Interessante. Tudo fica velho. Tudo fica velho, tudo envelhece. Com o tempo, envelhece. Até uma ideia, até uma ciência, envelhece, passa, fica velho, desaparece. Mas Deus não envelhece, não passa. O tempo não desgasta ele. Mas por que o tempo não desgasta ele? Por que o tempo não consegue desgastá-lo? Porque a palavra dele não se desgasta. Por quê? Porque ele fez tudo certinho. Tu, Senhor, ali estava profetizando a respeito dele. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. E as coisas são obras das tuas mãos. Eles envelhecerão, eles passarão, mas o Senhor não. Então, eu vou passar, mas ele não. A Virgínia vai passar, mas ele não. O Ramiro também vai passar, mas ele não vai passar. Então, ele permanece. Amanhã, a Maria Eduarda vai ter a mesma palavra. Mesma palavra. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, a Maria Eduarda vai usar a mesma palavra. Então a palavra de Deus, ela não se desgasta com o tempo. Não tem muda, questão de ser moderno, questão de ser antigo, né? Está no tempo, não está nesse tempo mais. Não. Não tem nesse negócio, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É ter como se não tivesse. É ser como se não fosse. Analisa o Evangelho para você sofrer menos. Menos. Eu estou falando. Sofrer, Jesus falou, toma tua cruz e siga-me. Todo seguidor de Cristo tem que carregar uma cruz. Todo. Não tem nenhum, não vem falar para mim que depois que eu passei a seguir Jesus, depois que eu entreguei minha alma para Jesus, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, minha vida ficou uma... Isso é mentira. Isso é coisa do diabo. Mas é do diabo mesmo. Pode acompanhar a pessoa que você vai ver mais na frente o buraco que ela está entrando. Não existe isso. Porque não pode contrariar as escrituras. Como é que você pode ser feliz, com cruz nas costas? Aquele rabão, né? Você vira para cá, o rabo bate aqui. Você vira para lá, o rabo, né? Não tem jeito de você se esbaldar com a cruz nas costas. Só se você guardá-la num lugar, né? Fica aí, depois eu venho te pegar. E a gente não pode fazer isso. Todo filho de Deus, todo cristão, carrega nos seus ombros uma cruz. Quem não tiver com essa cruz está errado. Então não existe. Por isso que eu falei no começo o seguinte: nós temos que aprender a separar o bem do mal. Nós temos que aprender. Deus, olha, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. Aquele que tem olhos, veja o que Deus está mostrando. Não tem. Você pode folgar um pouquinho hoje e amanhã você levanta cedo preparado. Você já levanta preparado. Porque hoje você folgou. Mas amanhã você pode preparar. Pode preparar. Amanhã tem algo para você vencer. E depois de amanhã? Também tem outra coisa para você superar. Mas aí você passa a ser uma pessoa vencedora. Certo? E o reino do céu serão para aqueles que venceram. Uma pessoa vencedora quer dizer uma pessoa seguinte, que tudo que vem, ele consegue vencer. Tudo posso naquele que me dá a força para mim vencer. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Não se assuste, não se assuste, não se atemorize, né? Não se deixe levar pelos problemas, pela luta, pela tribulação. Amém? Seja realmente um vencedor. E para vencer, você, mesmo carregando a cruz, não deixa a cruz não, porque a cruz, por que que é importante a cruz? Porque a cruz faz você lembrar de onde é que você vai buscar ajuda. A cruz faz você lembrar quem é que vai te ajudar. Dá a impressão que é só sofrimento? Não. O alívio vem através da cruz. O alívio vem através da cruz. Amém? Então, as promessas de Deus, as promessas de Deus, elas são para o povo de Deus. Elas são para o povo de Deus. Amém? Salmo 37, por exemplo. Aqui eu gostaria que lesse aí, por favor. Pode ler a partir do versículo 1.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem.
Aí, ó, eu não falei? Tudo vai envelhecer, tudo vai passar. Tudo. Né? Pode, é só você ter um pouquinho de paciência, esperar, que você vai ver a palavra de Deus se cumprir. Não que não fica com raiva, não fica contrariado. Isso só faz você sofrer. Sabe? Não sofre por causa dos outros, não, porque não compensa. Não compensa. A pessoa não te quer mais. Dá o bilhetinho para ela, manda embora. Ou então, se não quiser, fica. Mas ela não te quer mais. Você gostaria de ficar com uma pessoa que não te quer? Presta bem atenção nisso. Você ficaria em paz, tranquilo, com uma pessoa que não te quer? Quem gostaria de ficar nessa situação, levanta o dedinho, desse tamanhozinho. Nossa, Deus me livre. Ficar com a pessoa que você gosta, ficar com a pessoa que te ama, ficar com a pessoa que te quer bem, já é um problema. Como é que você fica com uma pessoa que declaradamente não te quer, Ramiro? Não tem jeito, não tem jeito. Se você cortar muito dele, não tem jeito. É. Não tem jeito. Aí o que que acontece? O que que diz a Escritura a respeito disso? Ó, vamos ver. Vamos ver o que que diz a Escritura a respeito disso? Quem sabe? Paulinho deve saber. Ah, não. Paulinho vai embora antes. Paulinho já foi embora. Hein? O que que diz a Escritura sobre isso? Uma pessoa que não te quer. Hã? O que é que diz a Escritura? Porque por enquanto vocês estão falando, eu quero que... Onde é que está escrito? Vamos ver. Aonde? Não, né, não. Olha, se a pessoa for um filho de Deus, presta atenção. Se a pessoa for um filho de Deus, se a pessoa for um cristão, se a pessoa for uma pessoa convertida, um nascido de novo, sabe? For santo, ele nunca vai falar para você que ele não gosta de você. Ele vai viver a vida inteirinha. Ele vai viver a vida inteirinha ali, sem você nem perceber que ele não gosta mais de você. Ou ele não gosta de você, nunca gostou de você. Mas se não for, e você for, como é que fica? Vamos supor que então que a pessoa, ela é descrente, ela é ruim, ela é o cão. E você quer mesmo assim conviver com ela? E mesmo assim você prefere conviver com ela? Pode. Pode. Mas aí então não reclama. Não reclama. Não acha ruim. Ainda tem que amar a pessoa ainda. Você está lá para isso. Você tem que amar, tem que querer bem, tem que andar a segunda milha, tem que sofrer o dano, tem que e fazer tudo direitinho, como se fosse direito. Está escrito isso. Está escrito, sim. Ou não está? Está, Paulo? Aonde está? Você lembra? Hein? É. Às vezes, quando ele estiver numa cadeira de roda, assim ele vai, né, querer sua ajuda. Né? Onde é que está escrito? Acharam? Enquanto não acha lá, porque assim, ó, não te indigue por causa dos malfeitores. Olha, se você acha que sua mulher é malfeitora, se você acha que seu marido é malfeitor, se você acha que sua mãe é malfeitora, que seu pai é, sabe, você não pode ficar indignado. Você não pode ficar indignado, amém? Agora você vê que coisa mais difícil. É, mas isso é para o seu próprio bem. Não, aí as pessoas chegam para mim, e eu tenho um irmão, uma pessoa, irmão assim, às vezes, na maneira de dizer, mas eu falo, eu estou indignado com meu filho. Eu falo, não pode. Porque além do seu filho sofrer, você vai sofrer também com essa indignação. Ele não é seu filho? É. É. Pronto. Então, por que que você fica indignado com ele? Ah, ele está fazendo isso. Então, você quer ser filho de Deus? Você quer ser um homem de Deus? Você quer uma pessoa, quer uma salvação? Então, não pode indignar com ele. Não fica indignado com ele, não. Você tem que ter pena dele, você tem que ter misericórdia dele, você tem que ter dó dele, você tem que amá-lo, você tem que ter muito carinho com ele, porque ele é uma pessoa que ele necessita desses cuidados. Sabe por quê? Exatamente porque ele não presta. Exatamente porque ele não presta. Porque se ele prestasse, se ele fosse um santo, tal, etc., você não tinha que fazer nada para ele. Achou, filho? Você não tinha que fazer nada para ele. Amém? Deu para entender? Não sei se vocês estão entendendo aí atrás. Tá, Neto? O que que nós estamos falando? Passa o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Cada uma dessa palavra que eu estou falando, você tem que estudar. Porque muita gente aqui vai para casa com um marimbondo na cabeça. Mas como é que é? Como é que é que você falou? Como é que é? Ele pode ser vagabundo do jeito que for, eu tenho que... Não posso ficar indignado? Eu não posso ficar indignado... Às vezes a pessoa não sabe o que é indignado. O que é indignado? Paulinho, você fica indignado com alguma vez com os seus meninos? Nenhuma vez. E com a sua mulher? Aí, tá vendo? O Paulinho sabe viver. O Paulinho que sabe viver, tranquilo. Porque se você ficar indignado, quem sofre? É ele. É ele que sofre. Além dos problemas do filho, etc., você sofre. Porque você ficou indignado com aquilo. Hã? Não adianta. Você tem certos casos, né, que não adianta bater, não adianta, Não adianta. Depois que chegou num certo ponto, você não adianta bater, não adianta. É, não, aí. Aí é só muito amor, muita paciência, muita renúncia. Você se renuncia por causa da pessoa, do filho, do marido. Quem quer. Às vezes o homem pode ser o mais vagabundo do mundo. Se a mulher se indignar, ela sofre. Mas se ela não se indignar, ela não sofre. É. Se ela souber, por quê? Por que que eu falo isso? Porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, amigo. Pode ser o pior homem da terra. A mulher sábia, mas ela precisa ser sábia. Pode ser o mais porcaria. Se ela for sábia, ela renuncia a si mesmo e entrega os caminhos ao Senhor, renuncia a si mesmo, etc. Vive bem, às vezes, do lado daquela pessoa. Porque, gente, esse negócio é maligno. O que está fazendo você sofrer é demônio. O que está fazendo você, sabe, não compensa. Você, não existe isso. Experimenta fazer do jeito que Jesus ensinou. Também eu falei na sua casa? O que eu falei? Lembra? Um dia eu cheguei lá na casa, passei lá na casa deles. Um dia eu cheguei na casa dele e tava. O pau tava caindo na folha. Parece que era o último dia do casamento. É, não. Ele já tinha tomado as. Já tinha dito, falar. Porque nessa hora o caboclo fala bobagem demais, né? É esse aqui? Aí. O Ender sabe bem que é. Só dá uma pancada. Aí. Aí eu cheguei lá e eles estavam. Mulher trancada no quarto. Dá licença? Uma permissão? É. Aí a mulher está trancada dentro do quarto, chorando. A mãe. Sofre? A mãe sofre? A mãe puxa para que lado? Ela quer bem você também, mas. Então, né? Então, a menina trancada no quarto, a mãe veio e falou comigo: ó, estou preocupado demais, porque está aí no quarto desde não sei que hora e tal. E só chorando, não há para ninguém, tal, etc. Aí, sei lá, Humbertinho está não sei para onde, e também acho que já está decidido, diz que não aguenta mais, papapá e tal. Aí eu já estava. Eu é que não estava aguentando mais. Cansado, feito um danado, eu já tenho. Aí eu bati na porta lá, Mariana, dá licença, minha filha, que eu preciso falar com você. Pronto, ela abriu. Normalmente eles me respeitam muito. Aí eu abri, vou conversar com você, mas eu vou conversar com você e com o Bertinho. Já de uma vez, chame lá. Aí conversamos com os dois. E fiquei lá uma meia hora, né? Mais ou menos conversando com vocês. Quando eu saí para despedir, ela estava boazinha. Quando nós fomos embora, ela estava boazinha, era outra pessoa. Né? O Bertinho também já tinha resolvido não tomar decisão. Né? Mas aí eu perguntei. O Bertinho lembrando aí, o que eu perguntei para ela, mãe?
Não, porque vou recapitular um pouco.
É.
Tudo começou porque quando o senhor abriu para a Mariana falar, ela falou, ah, mas eu não suporto mais.
É.
Deus já falou comigo uma, duas, três, quatro. Desculpa, meu bem, você está ouvindo aí. Deus já falou uma, duas, quatro vezes, eu falo para ele e ele nada. Então, assim, porque a pessoa fica esperando em mim. Que a Mariana, ela fica esperando em mim. E eu não faço a coisa, aí o pau cai a folha, né? Aí o senhor falou para ela, mas então você não está confiando em Deus? Então Deus não vai fazer a obra. Porque você quem está esperando que a coisa aconteça, que ele toma atitude, etc e tal. E aí o senhor perguntou para ela, falou assim, o que você fez hoje? Que hora que você levantou para orar? Aí ela falou, não, não orei. Que hora que você falou com Deus? Ela falou, não foi, nenhuma. Então,
você leu as escrituras?
Você leu as escrituras? Você orou? Você intercedeu pelo seu marido? Você esperou? Você não está esperando nele? Você falou bem para ela, você não tem que esperar nada dele. É você quem, por exemplo, você está com problema, ele não fez nada, o que você faz? Em vez de você sair quebrando as coisas, chorando para lá e para cá, você faz o seguinte, você vem cá, ora primeiro.
Até eu ensinei ela.
Abre a escritura.
Ensinei.
Isso.
Né? Ensinei, joelhei lá na beirada.
Isso, mas oramos.
Eu joelhei na beirada da cama. Uma cama até boa, de orar alto. Eu joelhei na beirada da cama e tal, ali, falei, ó, aqui, ó, vamos, né? Quer ver? Vamos pegar esse salmo aqui, ó.
Salmo.
Ora aqui, salmo, chora, clama, conversa com Deus, e etc. E pronto. E deixa um Bertinho. Deus fazer justiça em relação a ele. Então, não, você não vai consertar o Humberto. Você não vai dizer para ele o que, que ele tem que fazer. Você vai falar com Deus. Você vai falar com Deus. E vai esperar em Deus. Você vai confiar em Deus, esperar em Deus. Amém? Se o Humberto tinha uma briga lá, era porque estava faltando verba, um negócio assim. Aí, supermercado, para ir para supermercado só com 200 reais, né? Mais ou menos assim, ó, pronto, gente. Vai com o marido para o supermercado, ó, o marido, eu só tenho 50. Então, tudo bem, ó. Compra alface, cebola, fubá. Né? O Rodrigo está dando ideia aqui, fubá, né? Ó, dá para fazer uma grande compra. Quantas vezes eu fui com a minha esposa para fazer compra e a gente não tinha praticamente nada. Agora hoje assim, se eu não tiver 1.000 reais para poder encher o carrinho, Aí vira bicho, trata mal, pisa alto e tal. Não, gente, não. Não é assim que a gente vive. Amém? Se você quer viver bem com Deus, você tem que seguir a palavra de Deus. Meu bem, né? compra um pão e um litro de leite e guarda o resto. Você pode precisar do resto do dinheiro amanhã. Vamos comprar um pão e um litro de leite e nós comemos, né? Fala, feito Elias, falou, ó, vamos comer. E a mulher lá falou, ó, vamos comer o pão e o azeite e vão morrer. Né, Bertinho? Aí, ó, gente, ia ter briga? Não. Vocês acham que se a mulher procedesse dessa forma, eu tenho certeza que o Bertinho ia fazer da tripa o coração para arrumar mais dinheiro e dizer que, meu bem, ó, Deus proveu. Deus proveu daqui. A providência de Deus. A coisa mais boa. Mas não. Quer resolver a coisa sem Deus. E depois chegar aqui e dizer que é filho de Deus. Depois chegar aqui e dizer que é cristão. E depois chegar aqui e dizer que carregam a cruz. Isso não é só ela, não. São todos nós.
É igual o senhor está falando.
Né?
Não é só, o erro não é só dela, da Mariana, de jeito nenhum. O erro também é da minha parte. É igual o senhor falou, o senhor não está puxando aquele dia. O senhor não deu razão para ela, também não deu razão para mim também, não. O senhor colocou então, as coisas no prato limpo.
O que é pecado? É não fazer. O que é pecado? É não fazer do jeito que Deus ensina. Né? Eu converso com a minha casa, não tem ninguém. Vocês pensam que eu não sofro, que eu chego todo dia aqui bonitinho e parece que eu estou alegre, né? Ninguém pensa que eu sofro. Eu sou o único aqui que não carrega uma cruz, que não tem cruz. Eu garanto para vocês que a minha cruz não é mais leve que a de ninguém aqui, não. A minha cruz não é mais leve do que a de ninguém aqui. Amém? E eu me sinto honrado com isso, porque senão eu não poderia pregar, eu não poderia falar sobre ela. Para mim falar sobre a cruz, eu tenho que sentir, eu tenho que viver. Então, se eu falo, daquilo que eu falo é aquilo que eu estou experimentando. Aquilo que eu estou experimentando. Então, por exemplo, não fique, eu vou em português mais fácil, não fique indignado. Presta atenção nisso aí, que é a coisa mais perfeita que eu já vi. Gente, presta atenção, todo mundo, não fique indignado. O que é indignado? Com raiva. Contrariado. Com a pessoa que você achou que fez mal. Porque você achou aí. Você não tem certeza que a pessoa fez o mal. Tem? Você tem certeza? Não tem. Aí você não tem certeza que a pessoa fez o mal e fica indignado com ela, como se ela tivesse feito mal. E aí, quem que sofre com isso? Quem que sofre com isso? Você sofre. Não fique indignado com a pessoa, mesmo que ela tenha feito o mal. Amém? E nós estamos falando aqui hoje, aqueles que chegaram depois, passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. É verdade. É verdade isso que eu estou falando? É verdade. Quem que sofre mais? A pessoa que fez o mal ou a pessoa que ficou indignada? A pessoa que ficou indignada, às vezes fica uma semana para poder sarar. E a pessoa que fez o mal? Na hora ela está. Versículo 3. Confia no Senhor, faz o bem. Olha, confia no Senhor Faz o bem. Falei isso ontem. Falei isso ontem para uma pessoa. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Faz o bem. Não faz o mal, não. Não faz o mal, não. E você vai viver. Habitarás na terra. E você vai viver. Você não vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento. Todo mundo tem sofrimento. Mas você vai ter a ajuda de Deus. Você vai ser alimentado. Elias, ele sofria. Não sofria? Quantas vezes Elias teve que correr para não ser morto? Mas Elias estava lá. Aí de repente, não vi um corvo, não é corvo não, corvo. Vi um corvo e trazia um pedaço de pão na boca e dava para Elias. Dá um pouquinho, vinha o outro, trazia um pedaço de carne, deve ser carne boa, primeira, assada direitinho, né? Não podia ser uma carne qualquer. E dava para Elias. Amém? Deus nunca deixou desamparado. Deus nunca deixou desamparado aquele que faz a coisa certa. Amém? Deus nunca deixa desamparado aquele que faz a coisa certa. Então, você vai habitar a terra e serás verdadeiramente alimentado. Então, a pessoa que faz o bem, gente, que faz a coisa certa, sabe? Que não paga o mal com o mal, que anda nos caminhos do Senhor. A sombra do Onipotente, Ele mora ao lado de Deus. Ele descansa. Amém? Às vezes a pessoa pensa que fez mal. Ele não fez. Não. Não fez mal. Aquelas pessoas que batiam em Jesus, Jesus não sentia raiva deles, não. Não sentia ódio deles, não. Se a pessoa falasse mal dele, ele não sentia mal da pessoa, não. Ele não tinha raiva da pessoa, não. Não queria briga com a pessoa, não. E ele vivia bem. Amém, gente? Então, vamos encerrar. Porque nós não podemos falar mais, dar continuidade. Nós vamos encerrar. Mas eu queria que vocês entendessem fundamentalmente. Ó, eu abri o livro aqui em algumas partes. Se você ler esse Salmo 37, você vai ficar encantado com ele. Né? Mas eu queria que você entendesse perfeitamente isso. Que você entendesse isso. Pega aí o Salmo 91. Conhecido de todo mundo. Salmo 91, só para a gente encerrar. Wender, prepara. Leia para mim, por favor, filha.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
Olha, tá vendo? Habitar no esconderijo, aquele que habita no esconderijo, é aquela pessoa que anda com Deus. Aquela pessoa que está morando. Habitar é morar. Ele mora com Deus. Ele anda com Deus. Tudo ele fala com Deus. Tudo ele reclama para Deus. Tudo ele fala com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Amém? Continua.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
A sua verdade é escudo, né? A palavra, a verdade, por exemplo, nós falamos questão de amigo, a questão de mulher que não gosta de você, você que o homem que não gosta da mulher, como é que vive? Vai lá, vem e pergunta para mim, como é que eu faço? Minha mulher não gosta de mim, como é que eu faço? Ou então vem, ó, meu marido não me tolera mais, como é que eu faço? Joga ele fora, dispensa, rumo outro, né? Vem, eu vou te ensinar como é que você deve fazer. Aquele que tirei, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste. Porque às vezes o seu pé está ali preso, um laço. Às vezes é uma bobagem só pegar, tirar o pé do laço. Tira os dois de uma vez. Pronto. Porque o diabo, ele arma o laço para a pessoa, minha filha, meu filho, larga de mão disso. Não faz assim não. Obrigou você a andar um passo? Anda logo uns 3 ou 4. Né? Chamou você de bicicleta velha, sem catraca? Não? O que que tem? Espera em Deus. Confia em Deus. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você cobra de Deus. Fala, Senhor, eu fiz do jeito que o Senhor mandou. A justiça de Deus é perfeita. Se a pessoa que confiou na justiça de Deus, que esperou em Deus, eu duvido que não funcione. A pessoa que confiou em Deus, que esperou em Deus, falou, Senhor, eu entrego ao Senhor, faça a justiça. Se você fizer com as próprias mãos, Deus não faz, não. Se você for fazer com as próprias mãos, Deus sai de perto. Mas você fala, não, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Você quer isso? Então toma. Você quer isso? Então toma. Você quer pintar dessa cor? Pinta. Você quer fazer assim? Faz. Você quer cortar? Corta. Amém? Pronto. Mas não fica com raiva. Não. Qual é o versículo que eu falei 10 vezes aqui? Não fique. Porque se você ficar indignado. Amém? É o Andy. Entendeu, Andy? Pergunta ele aí, se ele entendeu direitinho. Entendeu direitinho. Então, é isso que Deus está mandando. O que mais? aí vem, depois você lê o salmo todinho, e você vai ler agora, ela vai ler só os três últimos, três últimos.
14. Pois.
Olha, presta bem atenção nos três últimos, os três últimos versículos do salmo.
Oh. Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Olha aí a recompensa, olha a recompensa. Repete, por favor.
Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro.
Olha, como é que Deus sabe que você o amou? Aquele que me ama, porque você guardou a palavra, você provou a Deus que você o amou. E ele, repete.
Pois que tão encarecidamente me amou,
isso,
também eu o livrarei. Poluei num alto retiro.
Isso.
Porque conheceu o meu nome.
Olha.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei.
Olha que coisa tremenda. Né?
Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Amém? Tudo por quê? Você guardou a palavra. Todo mundo, tudo por quê?
Guardou a palavra.
Então a recompensa é imediata. É imediata. Amém? Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. E a palavra, ela é falada aqui, ensinada aqui. Ela sai, como eu falei no começo, a palavra sai da nossa boca. Deus sabe dos problemas de todo mundo. E ele vem e fala. Quem tem ouvido? O que o Espírito diz à igreja. Amém? Agora, o que eu mais gostei dessa reunião foi isso. Não fique. Não fique indignado. É, mas olha, você não sabe o tanto que funciona. Não fica indignado. Não fica indignado. Olha, não compensa. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Oi. É. Mariana. Vamos dar um recado aqui para a Mariana. O Bertinho está mandando um recado aqui para a Mariana. Viu? Como é que é?
Te amo demais, da conta. É. Mais do que a abelha, Mumela.
Não fique indignado comigo.
Não fique indignado comigo. Te amo mais do que a abelha, uma flor. Muito mais do que ela, Mumela.
Nós vamos fazer uma compra no supermercado boa. Amém, meu. Nós vamos fazer uma compra de supermercado aquela boa. Amém. Amém. Cadê o microfone daí, Humbertinho? O que você achou que foi mais importante dessa reunião?
Que é o que o senhor falou, para a gente não ficar indignado, né? É. As coisas aí que é pior para mim, se eu ficar indignado.
Amém. E você, Lucas?
Amém. A gente, apesar de ver certas coisas, é difícil, né? Você vai ter que... Eu acho que isso é um treinamento, né? Ninguém consegue do dia para a noite conseguir não se indignar com a coisa.
Amém.
Mas a gente tem que esforçar, porque é melhor pra gente, né?
Amém. Agora, normalmente tem uma opinião assim, respeitável. A Daniela, a Daniela, eu, sinceramente, eu gosto da opinião da Daniela, é tremenda. Depois é a Viviane. Não, fala, Dani.
Não, é igual o senhor estava falando.
Olha aqui, presta atenção. Se a opinião da Dani não é abalizada. Olha, pode falar. Ah, presta atenção para você ver. Vai, Dani.
É, igual o senhor estava falando no começo da reunião, né? É, todo mundo quer ter razão. Então, que a gente tem que estar atento a reconhecer o que Deus está falando, porque o dele é verdadeiro, né? E se a gente desse ouvido a não, é, maldito homem que confia no homem, a gente já não se indignaria.
Isso.
Porque a gente não espera da pessoa. E aí eu achei muito interessante esse negócio de a gente não esperar das pessoas, porque isso é o jeito que Deus nos ensina a viver melhor. Porque a gente tem uma cruz, a gente vai continuar carregando essa cruz, porque senão você deixa de ser um filho de Deus, né? Um filho de Deus não pode abrir mão da cruz. Mas, ao mesmo tempo, é essa cruz que nos leva a Deus. É nele que nós vamos ter o conforto. Então, apesar das dificuldades, apesar de toda a tribulação, né? Deus tem sempre falado com a gente como diminuir essa tribulação, como passar pela tribulação. E aí, uma das maneiras é igual o senhor falou, não se indignando, porque você não está esperando da pessoa.
Isso.
Se eu espero do senhor, muitas vezes aquilo vai me escandalizar.
Amém.
E agora, se eu não espero, eu não vou ficar indignada. Só que, é igual o Lucas falou, é difícil. É difícil você aceitar que é melhor você viver sem amigos. É difícil você aceitar que você não pode confiar naquela pessoa que você ama, porque aquela pessoa vai te decepcionar. Mas é treinamento mesmo. Amém. É dar ouvido à palavra de Deus.
Amém. Então, a palavra, tudo vai passar menos que Jesus falou. E o que ele falou é atual. É uma coisa que não envelhece. Não envelhece, é atual.
Agora o senhor falou que tudo envelhece, até ideias. A gente tem ideias, doutrinas, tudo passa, já não são atuais. Naquele momento era a doutrina mais importante. E hoje já não, ninguém nem lembra mais que existiu. Agora, a palavra de Deus não, ela serve para todos os momentos.
Exatamente. Amém. Está vendo? Realmente, ela tem uma facilidade para guardar mais coisas do que a gente, às vezes, guarda. Né? Então, é fundamental que a gente, que nós demos ouvido a Deus, né? Porque com certeza, como a Dani falou ali, a gente vai viver melhor, porque todo mundo quer ter razão. Mas dar razão, deixa para Deus julgar, deixa para Deus fazer o juízo, Deus fazer a justiça, deixa para Deus julgar, Deus fazia justiça. Entrega nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que você vai sair melhor do que você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Deus falou conosco, ajudou. Amém. Amém. Quer falar? Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem suportado, o Senhor nos tem ensinado, o Senhor nos tem feito entender realmente que não adianta o homem querer mudar a palavra de Deus. Não tem homem, não tem nenhuma filosofia, nenhuma ideia, nenhum pensamento que seja capaz de mudar a palavra de Deus. Ela é a única, como o Senhor falou, tudo vai passar, mas a tua palavra não passará. Tudo se envelhecerá como vestido, se desmanchará, mas a palavra do Senhor permanece. Permanece, e é nela que nós estamos colocando a nossa confiança. É nela que nós precisamos meditar. É na palavra do Senhor que nós precisamos nos apegar, apoiar os nossos pés sobre a palavra de Deus. Porque Ele nos oferece alívio, descanso. Ele nos oferece socorro. Se nós entregarmos o juízo a Ele, a justiça a Ele, pode descansar. A promessa de Deus está aí. Confia no Senhor. Espera nele. E tudo mais Ele fará. Não fique indignado, diz o Senhor, com aquele que faz o mal, com quem fez o mal. Pelo contrário, procure uma forma de ajudar a pessoa. Procure uma maneira de contribuir com ela. E você vai ver como Deus resolve as coisas. Como é que o Senhor resolve as coisas? De uma forma muito diferente daquela que nós estamos acostumados, às vezes, a resolver. Obrigado, Jesus. Nós precisamos demais do Senhor. Nós precisamos de muito a sua ajuda. Ensina-nos, ó Deus, como viver bem, descansar nessa sombra que o Senhor promete. Ensina-nos, Deus, porque nós queremos vencer. E o Senhor está nos dando as armas do céu, as armas que com certeza irá fazer com que o inimigo caia diante de nós. Amém? Amém. Sim, sim, sim.